As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Confirmou-se a detenção do suspeito de atear fogos em São Pedro, que estava a ser procurado pelas autoridades policiais. Os pormenores com António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. A polícia judiciária deteve um homem suspeito de ter ateado incêndios na freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. Tal como a nossa redação tinha adiantado nesta quinta-feira, havia testemunhos que apontavam para a presença de um indivíduo nas imediações de ignições recentes em Val Florido e na Portela, sendo que os populares deram conta dessas suspeitas à Guarda Nacional Republicana. A detenção, por aquilo que a Hertz apurou, ocorreu precisamente nesta quinta. Entretanto, a nossa redação tentou confirmar este cenário junto de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta da identificação de uma pessoa.
Sim, é verdade. Portanto, foi identificado uma pessoa. Repare, nós tivemos durante esta semana incêndios às 2 da manhã e tivemos outro perto das 23 horas e, portanto, certamente não seria por ação do sol, não é? E, portanto, foi identificado pela Guarda Nacional Republicana, sendo que depois toda a investigação, de acordo com aquilo que está nos procedimentos, passará para a Polícia Judiciária. E, portanto, aquilo que sei é que sim, que estão já a fazer a investigação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 45 anos, que está em prisão preventiva por ter provocado um incêndio na Freixenda, concelho de Orém, ateou fogo na vegetação rasteira e seca nas imediações da Rua dos Janeiros, refere o Ministério Público. No mesmo esclarecimento, é referido que o indivíduo abandonou o local desde logo, tendo sido identificado depois por alguns populares, tinha adiantado a Polícia Judiciária. Sabe-se agora que o homem optou por não prestar declarações quanto ao seu envolvimento no sucedido. Em atenção à gravidade dos factos indiciados, foram alegados pelo Ministério Público os perigos de perturbação da ordem e tranquilidade pública e de continuação da atividade criminosa, esta fundada em antecedentes criminais por crime de incêndio e promovida a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, medida essa que foi decretada judicialmente. O inquérito irá prosseguir termos na segunda secção do DIAP da comarca de Santarém, cabendo à Polícia Judiciária o desenvolvimento da investigação no âmbito da qual também será equacionada a responsabilidade do arguido no deflagrar de um outro incêndio na mesma região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirma-se, neste sábado, o cenário que já tínhamos aqui dado conta no dia de ontem, no que aos incêndios diz respeito, o Médio Tejo vive um cenário bem mais tranquilo em relação aos incêndios dos últimos dias, em especial o concelho de Orém, que foi o território mais fustigado da região. Esta avaliação pode mudar a qualquer momento, mas as ignições de Cumiada e Cumieira, pelo menos, já foram dadas como extintas, a lamentar uma área considerável que ficou destruída pelas chamas, assim como cerca de 30 habitações e anexos. Felizmente, não houve registro para feridos graves.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar dispõe de pontos de abrigo para as pessoas que tenham necessidade de se proteger do calor provocado pelas altas temperaturas que se fazem sentir. Esta é uma missão que está entregue a cada uma das juntas de freguesia em articulação com o município, sendo que até agora não há registro para procura de alguém em eventual situação mais fragilizada. Para além disso, segundo adiantou a ERTS Anabela Freitas, presidente da Autarquia de Navantino, os serviços sociais têm estado a contactar com as pessoas que foram sinalizadas por se encontrarem sozinhas e também aqui, felizmente, não há casos a reportar.
Tomar tem no concelho um conjunto vasto em todas as freguesias de locais onde as pessoas se devem dirigir. Nós aqui optámos por fazer aquilo que foram seguir as recomendações da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para não estarmos a divulgar os locais todos, porque não fazia sentido estar a abrir os locais todos. Seguimos aquilo que foi o Plano de Comunicações Nacional, ou seja, contactar o Presidente da Junta, e, portanto, falámos com todos os Presidentes, aliás, a gente já tinha o plano todo preparado, mesmo antes de ser decretado o alerta vermelho, e este alerta é decretado pela saúde pública, e, portanto, não há registro, já foi feita hoje a ronda por todos os presidentes de junta, não há registro de ter existido contactos. De qualquer das formas, nós também no município temos sinalizadas algumas pessoas, sobretudo idosos, que vivem sozinhos, e a equipa da ação social do município tem feito contactos por esses idosos para saber se está tudo bem numa situação preventiva. Mas até à data não há registro de ter sido necessário acionar qualquer meio ou qualquer local de abrigo. De qualquer das formas, é previsível, nós hoje ainda estamos com o plano ativo, porque ainda estamos em alerta vermelho, é previsível que o mesmo passe para alerta laranja amanhã, e portanto o plano será desativado, mas mantemos, se for necessário mesmo em alerta laranja, abrir algum local, algum ponto de abrigo, faloemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Freguesia de Sabaxeira volta a ser alvo de mais uma burla. Os pormenores com António Feliciano.
Há alerta para tentativa de burla na freguesia da Sabaxeira, Conselho de Tomar. António Graça, presidente daquela junta, confirmou este cenário em declarações à ERT, referindo que alguns residentes na sua área territorial estão a ser contactados por telefone por indivíduos que se fazem passar por técnicos da Tejo Ambiente. Indivíduos esses que pretendem marcar uma visita à casa de possíveis burlados com o intuito de verificar a qualidade da água. António Graça pede atenção redobrada aos moradores na Sabaxeira.
Estão a ligar para a casa das pessoas numa tentativa de fazer uma marcação para verificar a qualidade da água e obrigatoriamente tem que ser dentro de casa. Confirmei junto a Tejo Ambiente se tal estaria a acontecer, porque efetivamente pode acontecer, mas nunca será obrigatoriamente dentro de casa. Tendo a pessoa torneiras na rua, essa mesma verificação pode ser feita na rua e a pessoa que vai, o técnico, vai devidamente identificado, seja o veículo, seja a roupa, é tudo feito com todo o cuidado para não haver quaisquer dúvidas em relação àquilo que se está a passar. O que se passa neste momento? Não, é uma tentativa de burla clara. A Tejo Ambiente confirmou que não está a realizar testes nenhums e estão a tentar entrar em casa das pessoas com o pretexto de verificar a qualidade da água. Claro que a finalidade é aquela que todos nós sabemos, que infelizmente acontece ano para ano e cada vez mais com requintes de malvadez que vão inventando à medida que as pessoas estão cada vez mais alerta.
Rádio Web, a primeira a informar.
7 anos depois, o Sírios está de regresso a Ferreira do Zêzere. Será já a 31 de julho, numa iniciativa que irá contar com 200 pessoas que farão de Dornes um palco gigante para uma mega peça de teatro. A apresentação do Sírios ocorreu no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere, onde a ERT se marcou presença. Uma das novidades já para edições futuras prende-se com a mudança no período temporal da realização, que irá ser de 3 anos, como antecipou Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que enquadrou ainda o impacto dos Sírios em todo o concelho.
Temos aqui uma atividade com algum investimento por parte do município, que aconteceu já há 7 anos, eu também já participei dela, e entendo também que pós 31 de julho temos que falar todos, porque eu julgo que temos todas as condições para abreviar o acontecimento desta atividade. Eu julgo que 5 anos é muito, deveríamos aqui abreviar, porque é um espetáculo, é um teatro, é o maior teatro que nós temos no concelho, que é já uma referência nacional e que pode ser uma referência, além de nacional, também europeia. Julgo que é um espetáculo, é uma atividade que tem tudo para crescer, tem tudo para que alcance uma visibilidade ainda maior e assim nós saibamos todos trabalhar para a dignificar. É um encontro de gente, é um encontro de arte, é um encontro de teatro, é um encontro de música, é um encontro de ferreirenses que procuram fazer uma representação daquilo que é a atualidade, daquilo que são os desafios deste nosso mundo, que cada vez é mais volátil, que cada vez é mais inesperado e que cada vez exige também que paremos um pouco e pensemos aquilo que queremos para nós, aquilo que queremos para o nosso país, aquilo que queremos para a sociedade, para a humanidade.
Miguel Carvalho, da Câmara de Ferreira do Zêzere, explicou depois as bases desta realização.
Os sírios resulta de um movimento que na Europa começou nos anos 80, embora depois tenha constituído efetivamente em 1995 a Europa Ação. O objetivo desta associação, que inclui cerca de 25 a 30 países, é a proclamação da palavra de Deus através da paixão de Cristo. E, portanto, esta gênese é mesmo a base, e convém, quando falamos dos sírios de Ferreira do Zezer, saber fazer a distinção entre essa gênese e aquilo que vai acontecer no dia 31. Dia 31, aquilo que vamos ter é uma grandiosíssima peça de teatro, uma grandiosíssima apresentação teatral, que efetivamente conta a vida de um homem que, por acaso, é a de Jesus Cristo. Portanto, ainda que a narrativa tenha como base a história desse homem, aquilo que temos a oportunidade de assistir em Ferreira do Zezer, e é aquilo que distingue os sírios de Ferreira do Zezer, é uma interpretação e uma reinterpretação dessa mesma história, com objetivos absolutamente artísticos, estéticos e de relacionamento e de ligação de agentes ferreirenses em torno de um objetivo comum.
A encenadora Ana Paula Eusébio também marcou presença na conferência de imprensa, não deixando de destacar a união e vontade de trabalhar de todos quando fazem parte do elenco.
Penso que é importante dizer novamente, apesar do Dr. Miguel o ter dito, que aqui estes sírios não, os sírios não têm mesmo uma componente religiosa. Eu faço sempre menção de dizer isso muitas vezes. A ideia é que cada pessoa que vem, que vem ver, seja que religião tiver ou que não tenha nenhuma, que se questione quando se for embora. Nós queremos muito que não dar respostas, queremos basicamente fazer perguntas a quem está. E depois, se daí algumas pessoas forem a pensar naquilo que nós levantámos, nas perguntas que nós quisemos fazer, ótimo. Cada pessoa que for ver verá uma coisa, verá de forma diferente. A dramaturgia foi bastante alterada dos últimos sírios que foram há 7 anos, por causa do Covid, como nós sabemos, não é? Estava a ser antes, mas depois durante 2 anos não foi possível. E a dramaturgia não fui eu só que a afinei esta, faço muita questão de dizer, foi o grupo de trabalho que a fez, juntamente comigo, obviamente, e com o Carlos Medeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um inquérito por questionário de natureza confidencial e anónima enviado aos utentes internados na unidade de hospitalização domiciliária do Hospital Distrital de Santarém e seus familiares e cuidadores, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, revelou que a maioria dos inquiridos apresentam níveis elevados de satisfação em todas as dimensões avaliadas: qualidade, atendimento, continuidade dos cuidados, acesso e segurança. Os resultados obtidos em todas as dimensões avaliadas aproximaram-se do valor máximo possível. Numa escala de 1 a 5, os utentes revelaram um nível de satisfação de 4,84 e os cuidadores de 4,64, concluindo-se que, de um modo geral, os utentes e cuidadores se encontram muito satisfeitos com os cuidados prestados pelos profissionais da unidade. Não obstante os resultados alcançados, o objetivo é manter níveis elevados de qualidade no referido serviço, para o que irá contribuir também a adoção de mudanças e a implementação de práticas inovadoras que permitam o crescimento do serviço, nomeadamente o aumento da sua lotação, refere a unidade de hospitalização domiciliária no relatório.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local celebraram um novo acordo coletivo de empregador público. Numa nota de imprensa publicada na rede social Facebook, o município barquinhense refere que o documento permite, além de outros direitos, recuperar 3 dias de férias para todos os trabalhadores por via da avaliação positiva do CIADAP, limites de trabalho suplementar de 200 horas e dispensa a trabalhador da dor de sangue ou de medula. Atendendo às especificidades dos serviços que o município de Vila Nova da Barquinha presta aos seus municípios e utentes e ainda os meios de que deve dispor para a persecução dos objetivos, importa salvaguardar os direitos dos trabalhadores necessários à sua realização, permitindo uma maior conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, elevando os níveis de motivação no desempenho das suas funções, reforça o mesmo texto. O presente acordo revoga o celebrado em setembro de 2015 e entrará em vigor a quando da sua publicação em Diário da República. O presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, comentou entretanto para a ERTS este acordo.
Tem essencialmente também a ver com a organização profissional deles, nomeadamente a possibilidade da consolidação da vida pessoal e familiar com a vida profissional. E de facto andávamos aqui já um ano na negociação, que é isso mesmo, no sentido de valorizar as suas carreiras também e de certa maneira também lhe repristinarmos os 3 dias de férias que, na intervenção, ou quando foi da Troika, eles vinham lutando. De facto, foi possível conciliar isto. O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. No fundo, recuperar os 3 dias de férias feitos por via da avaliação, ou seja, tem 3 dias quem tiver uma avaliação positiva no âmbito do sistema de avaliação da administração pública. Por outro lado, também a limitação do trabalho suplementar até um limite de 200 horas. A lei consagra 150, mas devido às especificidades do Nobre aqui, um conselho pequenino e também com um número de trabalhadores, conseguimos também este consenso, alargar para 200 horas o trabalho suplementar e também a de dispensa do trabalhador da dor de sangue ou de medula para exercício, no fundo, de um ato de cidadania. É isso que está aqui em causa. Tudo o restante é tudo aquilo que a lei geral remete, que de facto nos transmitimos também em termos substanciais e identificamos no respectivo acordo entre os trabalhadores e o Executivo Municipal e o Sindicato. Objetivamente é isso que se passou.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Na próxima segunda-feira, 18 de julho, comemora-se o Dia Mandela, dia do nascimento de Nelson Mandela, que foi um advogado, líder rebelde, mas mais conhecido como Presidente da África do Sul, considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prémio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba. Felizmente, nestes dias que antecipam as merecidas férias, nem tudo o que nos rodeia é preocupantemente desolador. O ataque covarde que os russos fazem na Ucrânia, assassinando inocentes todos os dias e destruindo o país, e também os fogos em Portugal e no sul da Europa, que comprometem a floresta e o nosso bem-estar para as próximas décadas, poderiam, devido a um certo desânimo e angústia, fazer-nos baixar os braços e desistir. Mas ainda assim, há quem promove eventos que nos devem deixar orgulhosos. O agrupamento de escolas no Santa Maria e a sua diretora estão de parabéns ao promoverem a organização, durante este fim de semana em Tomar, da Ubuntu Fest, com algumas centenas de participantes, enquadrada no projeto de escolas Ubuntu, uma iniciativa da Direção-Geral da Educação, desenvolvida pelo Instituto Padre António Vieira. Esta comunidade reúne-se nestes dias para um encontro de celebração, partilha e comemoração do Dia Mandela. Trata-se de um programa de educação não formal, marcado pela educação para a interdependência e inspirado do conceito "Eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas". Tem como principais objetivos fortalecer a cultura democrática e a participação cívica de estudantes através da capacitação para a liderança servidora, também capacitar jovens enquanto agentes de transformação ao serviço das suas comunidades, promovendo o desenvolvimento integrado de competências socioemocionais, com especial enfoque nas suas capacidades para a liderança da própria comunidade educativa, e trabalhar com os educadores, com promoção da cidadania, do diálogo, da promoção da paz e justiça social, desenvolvendo competências de resolução de conflitos e construção de pontes, contribuindo para o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas, coesas e justas. Esta academia, no fundo, visa promover uma sociedade mais justa e solidária. O evento em Tomar tem como objetivo a consolidação da rede Ubuntu, a criação de espaços de diálogo, reflexão e abertura para a criação de novas pontes. Alguns princípios que estão na base deste programa: ética do cuidado, cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do planeta. Liderança servidora, a liderança colocada ao serviço dos outros. Construir pontes, promover a dignidade, respeitando os valores da justiça, da solidariedade e da reconciliação. Para além de uma das várias biografias de Mandela, cuja vida pessoal e política é sempre inspiradora, também podemos lá para a leitura de férias um dos livros já recomendados por Paulo Portas, Porque Falham as Nações, considerado o melhor livro do ano pelo Financial Times, e a mais breve História da Rússia, de José Milhazes, que nos ajuda a perceber melhor esta grande nação, sempre no fio da navalha, entre a luz do mundo ou terra condenada. Boas férias a todos.
E a todos, assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.